Educação, na época a professora Dinay, tinha uma equipe excelente aí na Secretaria de Educação, e começamos a visitar todas as escolas no sentido de conversar com a comunidade, não para chegar lá e dizer, ó, está fechada a escola, não, vamos conversar, nós queremos o melhor para os filhos de vocês, e nós temos que tomar alguma medida, alguma ação aqui, porque um dia eles vão cobrar de alguém. Porque a mesma criança que estudava numa escola aqui da cidade, por exemplo, tinha uma educação, uma formação, um maior tempo na sala de aula do que os alunos que estudavam numa escola dessas, onde que a professora muitas vezes era a diretora, era a professora, era a merendeira, e trabalhava ali com 4, 5 alunos, não na mesma série, né? E a questão da socialização, né? Enfim, todo esse trabalho. E aí fomos trabalhando essa ideia com as comunidades e no primeiro ano já não funcionou totalmente 10 escolas. No primeiro ano, 10 escolas não funcionou e mais 4 parcialmente. E aí nós fomos enxugando devagarinho, colocando transporte escolar também. Eu me lembro que a saudosa Marlise Sattler, nós chamava até na brincadeira de ministra dos transportes, de vez em quando ela acompanhava, até porque era uma experiência nova, né? Acompanhava os motoristas, os estudantes, os professores, às vezes, que utilizavam o transporte também, né? Para acompanhar, para ver se estava funcionando bem e tal, né? Enfim, com cuidado, com responsabilidade. E fomos administrando, fomos enxugando, enfim, e por sorte, nossa, eu acho que no segundo ano, o Estado fez um concurso público e muitas das nossas professoras estaduais, muitas que inclusive tinham 2 contratos, então não criamos um problema social em absoluto, né? De estar demitindo, enfim, ou estar encontrando formas de reduzir o quadro de uma forma mais agressiva, passaram nesse concurso e aí não fomos reduzindo, fomos ajustando o nosso quadro e nós entregamos, Giovanni, eu até tive, porque às vezes tu olha, ah, mas da onde esse número, né? Parece até que aumentou. Eu tive o capricho, o esmero de relacionar todos os que entraram e todos os que saíram durante o nosso governo, nominalmente. Tem uma relação nominal guardada até hoje. Então, se não me falha a memória, foram 112 que saíram e 47 que entrou. Então, nós entregamos com 65 funcionários a menos. Então, para um município que nem Severino na época, o número de 65 é representativo, né? Isso repercute e que o próximo prefeito então, tinha menos despesa também, né? É claro que não deu para se fazer tudo, né, João? Fizemos com consciência muita coisa, boa, importante, que teve reflexos hoje, por exemplo, o projeto Crianças do Futuro. Esse é um projeto hoje de município, não é um projeto de governo, é um projeto de município que está passando aí por governos, por administrações e se mantém. Pelo contrário, ao invés de encerrar as atividades, está sendo incrementado cada vez mais. A exemplo agora também de outros governos que passaram também, que sempre viram um projeto importante, né? E investiram, e agora não é diferente com o prefeito Adilson aí, que está investindo bastante e transformou realmente o projeto e tem dado dividendos positivos para o município, né? Todos que vêm aqui, visitam, se encantam, falam, muitos vieram visitar, conhecer, implantar nos seus municípios. Então foi um projeto, sim, bem gratificante que nós implantamos lá no nosso governo e que continua até hoje. Então, isso é muito gratificante para nós e sinal que houve acertos, né, no governo, né? A gente reconhece também muitas limitações em função da época, das dificuldades e tal. A propósito, emendas orçamentárias, nenhuma. Era uma dura sorte. Nós tínhamos que administrar o que tinha de recursos.
Não era comum, né?
Não, então, as emendas orçamentárias hoje auxiliam muito os municípios, né? Eu tenho meu ponto de vista sobre elas e tal, e respeito quem pensa diferente, Mas eu acho que os municípios precisam desses dinheiros, essas emendas, mas poderia vir de outra forma, né? De qualquer maneira, a realidade é essa, né? Mas nós tivemos que se virar nos 30, né? De acordo com a nossa capacidade financeira, atender nossas dificuldades, e fomos levando. Então, tanto as coisas boas aconteceram, né, Giovanni e ouvintes. Por exemplo, nós criamos a Secretaria da Indústria e Comércio. A pedido do comércio, a gente tinha uma relação bastante estreita e boa com os empresários da época e tal, a gente se reunia com frequências, e foi nos solicitado, nos cobrado essa possibilidade, e juntamente com isso, o secretário da Indústria e Comércio faria um trabalho junto, o quê? A reativação da Associação Comercial Industrial. E aí a rádio, que foi muito importante, Giovanni, nesse processo de reativação da Associação Comercial Industrial aqui de Severi, ela não tinha lugar. Não tinha. E a rádio, gentilmente, gratuitamente, nos cedeu um espaço e a Associação Comercial Industrial funcionava aqui, na rádio. E aí os empresários solicitaram, então, a contratação de um secretário e para fazer esse trabalho junto com os empresários, junto à associação comercial. Nós estava reativando e, né, recomeçando. E aí, nesse diálogo bem franco, eu disse: eu não vou resolver no canetaço isso aí. Vocês me indiquem a pessoa, quem é o melhor que vocês entendem que eu vou, né? E aí surgiu o nome do Vilmar Roque Mineschi, que aceitou o desafio e nós o nomeamos, e ele fazia esse trabalho junto à Associação Comercial Industrial, e que, inclusive, essa reativação que aconteceu naquela época, ela continua até hoje. Está aí a nossa associação funcionando com eficiência, se destacando, inclusive, regionalmente, né, com uma associação forte e organizada, e que iniciou a retomada na época, né? Então, e aí, com isso, nós realizamos a primeira feira do município. Nós criamos um berçário industrial, ali que hoje é perto do grupo escolar Alfredo Westphalen, no Negrelo, onde que é o mercado do Negrelo, acho que é a filial deles ali. E nós criamos esse berçário industrial, que era o quê? Nós dividimos aquilo lá e cedemos para pequenas empresas, ou alguém que fosse instalar, sem o pagamento de aluguel, sem essas despesas, que o município absorvia isso aí, né? E temos empresas hoje estabelecidas
Que
aqui em Severi
começaram lá.
que começaram lá. Berçário industrial. Começou lá e se fortaleceram ao longo da caminhada. Então a gente fica muito feliz também, Giovanni, que essas coisas deram resultado, deram fruto, né? Tanto a Associação Comercial, que continuou, né, com suas ações, enfim, a questão do projeto Criança do Futuro. E eu falava da questão dos locais, Giovanni. Veja o tamanho das dificuldades, né? Secretaria de Educação funcionava aí na canônica da igreja. Grande
Por muito tempo.
parte do tempo, por muito tempo, ela funcionava ali. Secretaria da Saúde, na época, funcionou onde que é a padaria Gemelli. Então, vejam que eram realidades diferentes. O município era assim, não estou aqui fazendo críticas a ninguém. Nós assumimos o município nessa circunstância e situação, nós tínhamos que dar conta do recado, não? E fomos tocando. Algumas coisas novas surgiram, por exemplo, o primeiro ato do meu governo em 1993, se não me falha a memória, acho que foi no dia 5 de janeiro, nós demos posse ao primeiro conselho tutelar aqui. Então, são histórias do nosso município que a gente registra, que datas importantes daquilo que foi acontecendo ao longo dessa caminhada, dessa trajetória, né? É um serviço a mais, com servidores a mais, com despesas a mais, e o município foi absorvendo, né, também essas implementações que foram feitas aí a nível de comunidade, a nível de sociedade. Então, tudo isso, Giovanni, faz parte desse contexto, né, de realidades. Eu falava, imagine 1993 com 44 escolas, hoje nós temos uma, né, no município, no interior,
Sim.
que é questão da linha nova, né, que é todo esse processo aí, e que eu acho que é o caminho, né? Eu acho que o ser humano aprendeu desde os primórdios que viver em sociedade é melhor. dividir as coisas, né? O aluno muitas vezes não aprende só com o professor, ele aprende com o colega, discutindo uma questão, por que ele acertou, por que não acertou, trabalha em grupo, em sociedade. E isoladamente, eu sempre brincava com os pais, às vezes quando nós íamos discutir essa questão das escolas, que a criança, o aluno não vai na aula só para aprender o beabá, ele vai para a hora do recreio, um futebolzinho ali, quem é que não gosta? Agora, como é que tu vai fazer um futebolzinho, uma brincadeira ali, se não tem colegas, não tem com quem você fazer? Então, tu tem que ter outros atrativos. Quem é criança, muitas vezes, que não gosta de dar uma voltinha de ônibus? É gostoso.
É verdade.
Minha netinha, esses dias, tá feliz da vida, porque estuda no maternal, numa creche, e aí eles foram fazer uma visitação, aí ela andou de ônibus, né? Feliz da vida era ela. Então, precisa ter esses outros atrativos. E é isso que a gente procurou com a nossa equipe da educação, introduzindo e tal. Eu tenho certeza absoluta que nós avançamos bastante nesse sentido também, né? E a realidade é essa, né? Porque às vezes a gente se apega, isso faz parte da gente, se apega, ó, nós tínhamos uma escola aqui na comunidade e teve que se desativar, tem que ver, já parece que estamos indo para trás. Não, não é. As famílias têm menos alunos, menos filhos. E aí o seguinte, nós não podemos prejudicar o aluno pensando, ah, mas é importante que tenha... Vamos fazer outras coisas aqui na comunidade. Não precisa ser. Então a gente investiu bastante, pelo menos com todas essas dificuldades, com obras menores. Eu sempre dizia, eu tinha um ditado que dizia que as obras por si só são ocas, né? Não tem nada por dentro. Então, claro que são importantes também e tal, mas tem outras coisas que são mais importantes, eu acho, no processo de vida em comunidade, especialmente em alguns momentos que a gente estava construindo muita coisa. Então, a gente procurou, assim, ao longo dessa caminhada, fazer esse trabalho também, né, nesse sentido, atender a todos com respeito, com educação, e a gente primava por isso com a nossa equipe. Uma vez eu me lembro, depois que terminou meu governo, eu conversando com um cidadão e ele junto com os outros ali dizia, olha, o Luiz até fez muito pouco para mim, mas eu vou estar sempre com ele, pela forma respeitosa e educada que ele sempre me recebeu. Então a gente tinha essa obrigação, e tudo que eu fiz aqui, ó, era obrigação, meu dever, né? Não tem nada aqui, eu não estou me vangloriando, pelo amor de Deus, né, tia? Eu encerrei minha função pública e tal, estou aqui como cidadão para ajudar meu município. E não, tudo isso que estou comentando aqui foi aquilo que eu fiz, estou prestando contas, né? Aliás, prestação de contas. O nosso governo tinha prestação de contas. Tinha o dia da prestação de contas, Giovanni. Anualmente nós prestávamos contas. Nós colocávamos uma faixa para os mais novos que estão nos ouvindo. Nós colocávamos uma faixa na rua, dia da prestação de contas, ali na avenida e tal, uma faixa branca, grande, ali na avenida, dia da prestação de contas e tal, para que todo mundo fosse. Todo mundo era convidado, não só os companheiros, os amigos, para ir na comunidade todos, inclusive alguém que fosse lá me contestar um dado que aquilo não era real. E nós ia lá, nós falava tudo o que acontecia, secretaria por secretaria, eu e os secretários faziam tudo o que foi possível fazer, onde gastamos o dinheiro, inclusive mês a mês, por exemplo, combustível. Eu me lembro, o álcool, gasolina e óleo diesel. Tanto, tudo certinho. Então, tudo era prestado contas. Inclusive, eu me lembro do jornal Alto Uruguai, uma matéria que ele colocou e tal, e não estou me formulando com isso, eu estou colocando que a realidade
são fases,
o que nós fazíamos. O jornal Alto Uruguai colocou numa matéria que fez o único município da região que presta contas. Hoje até tem outras formas de prestar conta via internet e tal, enfim, portal transparência e outras coisas, mas nós prestávamos contas, coisas que não eram obrigatórias, nós prestávamos contas de tudo que era feito. Número de funcionários, quanto é que ganhavam, enfim, tudo que era possível nós divulgava para a comunidade. Era o dia da prestação de contas. Todo mundo ia lá. E a gente, então, dava todas as explicações, porque, na verdade, a empresa é pública, é do povo, e o povo, no meu entendimento, deveria tomar conhecimento daquilo que ela estava fazendo. E ali a gente, então, citava as obras que a gente tinha realizado, né? Fizemos algumas parcerias, graças a Deus a gente tinha um bom relacionamento com a região, nós fizemos uma ponte sobre o rio Fortaleza em convênio com o Erval Seco, e fizemos uma ponte sobre o rio Braga em convênio com o Jabuticaba, lá no extremo da Barrinha, lá embaixo. Então fizemos duas pontes maiores, né? E com esses dois municípios, com todos esses graus de dificuldade que a gente está citando, e tudo na dura sorte, com recurso próprio, economizando. Outro fator importante que eu acho que vale a pena destacar, recordando a época, né, e a trajetória, e isso impactou no setor público, foi a questão da implantação do Plano Real. Em 1994, veio o Plano Real.
O RV e coisa e tal.
E, enfim, nós saímos de uma inflação de 1% ao dia para zero. Foi bom no futuro? Foi. Eu me recordo que no início, Giovanni, muitas empresas ali não queriam nem vender para a prefeitura. Por quê? Porque todo imaginou o seguinte, você ia demorar 30 dias para receber? Desvalorizava. Então, ou eles não queriam...
comprar e vender, ou não, só fazer estoque.
Ou cotavam já lá em cima. Se o produto valia 100, no processo de licitação eles já botavam 200, sabendo que a prefeitura ia atrasar, não ia pagar, enfim... Todas essas dificuldades que se enfrentavam, né? Ao ponto que isso rendia tanto, claro que tu pagava do outro lado, isso desaparecia, mas a aplicação no mercado financeiro, acho que era a nossa terceira ou quarta fonte de receita, porque o que tu ia, antes de pagar o funcionário, por exemplo, ia aplicando ali, e isso dava mais de 1% ao dia. Então... E de uma hora para outra, isso estancou, mudou-se totalmente esse panorama, esse cenário, e nós tivemos que nos adequar, nos ajustar. Então foi bem impactante essa questão, que hoje dá uma estabilidade, uma tranquilidade. Você tem condições, muitas vezes, de planejar mais a médio e longo prazo, coisas que você não tinha, havia muita dificuldade nesse aspecto, né? Então tudo isso a gente enfrentou como dificuldades, assim. E mesmo assim conseguimos fazer muitas obras, né? De todas as comunidades do interior hoje, graças a Deus, a gente mesmo com essas menores, ou era uma parada de ônibus, ou era uma ponte, ou era um telefone lá da Barrinha.
Nossa, um telefone.
Eu recordo o seguinte, que na época... aquele extremo lá do município, inclusive da Barrinha, ali era um lugar um pouco até violento, havia muitas intrigas entre famílias ali, divergências e tal, e era difícil, né, tia, de se conviver num momento assim, na época, né, e tal. Hoje as famílias, todo mundo se relacionam bem, se dão, enfim, se entende, e graças a Deus foi cessado tudo isso, mas o telefone veio dar uma contribuição muito grande, porque o telefone, além de um meio de comunicação, ele passou a ser um meio de segurança, porque as pessoas sabiam que as forças poderiam ser avisadas, né, mais rapidamente, né, de algum incidente, alguma coisa que fosse acontecer. Então ajudou muito a comunidade da Barrinha e também ajudou aquele extremo todo lá da Barrinha, longe, né, no sentido de alguma informação, alguma comunicação, né? Então nós conseguimos, graças ao bom relacionamento que a gente tinha com Passo Fundo, que Passo Fundo pertencia à nossa região aqui, com o secretário de Minas, Energia e Comunicações na época, que foi o DIP, né? E eu levei o conhecimento dele, ele já conhecia e tal, nós conseguimos um telefone, então, de descarga direta, da automática, né? que foi instalado lá, inclusive, no comércio do seu Rigon, e facilitando, inclusive, muitas pessoas que utilizavam desse equipamento ali, dessa estrutura para suas comunicações, às vezes com familiares, né? Então nós conseguimos esse telefone. E eu até, depois de que passou e tal, há pouco tempo atrás, um dia, às vezes, as pessoas guardam os panfletos ali da propaganda política, e aí tinha do seu círculo, que era um representante da Barrinha, e daí tinha as metas de cada candidato a vereador que ia lutar por aquilo, né? E aí tava lá, sem eu saber, telefone para Barrinha. E aí o seguinte, digo, veja, né, como veio de encontro à vontade, à aspiração, aquilo que a comunidade já sonhava mais tempo. Então a gente ficou muito feliz, assim, realizado, e a cada conquista dessa eu me realizava junto, porque a gente sentia que a comunidade agradecia por isso e era beneficiada por isso, né? Então, e a propósito do telefone, também nós tivemos uma conquista, e hoje as pessoas podem perguntar, mas quando é que veio o telefone celular para a CBRI? Eu vou dizer, foi no último ano do meu mandato, 1996, foi instalado na estação Rádio Base, para telefonia celular. Eu me recordo o evento, e aí a gente, claro, fez esse trabalho como representante da comunidade e tal, de pressionar, de buscar agilização, de priorizar para cá, enfim, todo esse trabalho. E eu me recordo que, me parece que foi ali no Colégio Madre Teresa, o local onde foi lançado, explicado, tinha aquele telefone grande, né?
Foram os 10 primeiros, né? 20, enfim, né? O Cadorim tinha um, o Valdemir Sereta, algumas pessoas que eu lembro que tinham celular na época.
Tijolar, né?
Motorola.
Enfim, então essas conquistas e tal que a gente foi realizando aqui a nível de comunidade, né? Enfim. Câmara de Vereadores também a gente tinha um bom relacionamento, criamos um programa, uma oportunidade de doação de árvores para nós fazer pequenas reformas nas casas, ajuda e tal. Fizemos uma campanha de árvores, ganhamos inúmeras árvores, produtores aí e tal, serramos, fizemos madeira, porque não tinha, tinha que fazer na base da campanha, né, tia? Outra coisa que implantamos também foi a terceira idade, não só aqui da cidade, com o primeiro encontro, com a primeira organização, mas na linha Barrinha e na linha Bonita, essas duas eu me recordo, eu acho que outras mais aí, no, a nível do interior. Então, um trabalho muito grande que era feito aí para a secretaria. Na época nem tinha secretaria, nem criamos, né? Então, até para, de repente, os modos da época ainda não demandavam uma necessidade maior de ter que criar. Hoje sim, né? Acho que os municípios têm que criar, tem demanda para isso, mas na época a secretaria era um braço da Secretaria da Saúde, era o Departamento de Assistência Social, que cuidava dessas questões e a terceira idade. Então, também foi um trabalho inicial, que a gente plantou essa semente, né, e tal, e até poucos dias entreguei um álbum ali para a terceira idade, de muitas fotos, né, do primeiro evento, quando se organizou, né, com as pessoas que, infelizmente, não estão mais no nosso meio, mas pessoas que estão ali, que todos conhecem, né, todos conhecem esse trabalho que foi feito, então, com todas essas pessoas, né, e então a gente recorda aí com... E eu falava a questão da questão da saúde, nós tínhamos uma ambulância só e um gol, mas a gente se ajudava muito nos municípios. Eu, inclusive, presidi a Associação dos Municípios, em 94, e procurei corresponder com a confiança que a região inteira aqui, e na época nós ia Passo Fundo, Água Santa, Tapejara, Coxilha, tudo pertencia aqui, esteve sob a minha presidência. Jovem prefeito ainda, mas a gente,
que andar muito,
a gente se virava, né? E graças a esse bom relacionamento, a gente se socorria aqui com os municípios, né? Então tinha uma só, mas não morreu ninguém por falta de uma ambulância, né? Então às vezes a ambulância não estava aqui e dava um incidente aqui que precisasse de urgente, se socorria, né? Trocava figurinha com os municípios aqui e ia resolvendo o problema. E tinha uma flexibilidade maior um pouquinho. Não sei se flexibilidade, mas que não tinha outras maneiras, outro recurso, que a gente transportava, às vezes, um paciente até de uma outra forma. Eu recordo uma oportunidade que era um domingo, eu estava na casa do meu pai, e o vereador, na época, o Ney Seulim, chegou lá e disse: olha, tem uma pessoa passando mal lá no hospital, tinha dado um problema, uma desavença aí. A pessoa está passando mal e tal, e precisa ser removido para Palmeira e tal. E a ambulância não estava aí. Eu vim para a cidade e tal, falei com o médico, coisa igual, tem condição de ir no voo, aí no banco de trás, ele é meio pequeno. Tem? Temos no gol e levamos para a Palmeira, graças a Deus. Salvamos ele no veículo do prefeito, que tal, porque não tinha outro, né? Não tinha outra maneira, né? E tudo atropelado no domingo. Então a gente procurava, Giovanni, resolver as coisas de uma forma bem simplificada e da maneira que a gente tinha as ferramentas necessárias aí para que a gente pudesse realizar esse serviço, né? Então são momentos, tempos diferentes assim que a gente vai contando, narrando essas histórias.
Vai lembrando, né? Nesse contexto, Queiroz, você falou aqui de algumas conquistas e de coisas boas, já junto com isso que você falou, mas uma obra, assim como tu disseste que o telefone lá na Barrinha fez uma baita diferença, você foi responsável pelo primeiro calçamento rural, por exemplo, aqui no município de Sebrina, região, talvez, realizando essa obra. Há poucos dias eu ouvi um depoimento teu, quando o pessoal estava concluindo já um asfalto sobre esse calçamento, né, uma reperfilação foi feita. Então, entre esta e outras obras, acho que a gente pode ainda ressaltar como conquista, né, Queiroz?
Perfeitamente. Você sabe que a gente estava sempre atento às obras do governo, era o governo Colares na época no estado, e eles tinham visitado o estado do Paraná, que estava com esse projeto de pavimentação já em andamento. E o saudoso João Machado estava lá trabalhando com o prefeito que era aqui de Sebrina, que foi vice-prefeito aqui, que era o Rui Figueiredo Pereira, que faleceu também, né? E ele trabalhava lá nessas obras. E aí eu tomei conhecimento, né, e que o governo do estado, através do secretário dos transportes e do coordenador do DAIR, diretor-geral do DAIR, tinham ido lá conhecer as obras e possivelmente iriam implantar em algum município. E eu fui lá me habilitar. Eu digo, olha, inclusive, e eu tinha argumentos, de, tem um seberiense que saiu daqui porque não tinha obras e foi para lá, e que eu posso perfeitamente trazer ele aqui, conhece, e tenho certeza absoluta que ele, num lançamento de um projeto a nível de estado, ele vai corresponder fazendo uma obra, né? Ele já tem prática, experiência, e vai adequar a obra de acordo com o que é o projeto. E não deu outra, né? Fui lá, me habilitei, enfim, os vereadores na época do governo, era o Arnaldo Carvalho da Silva e o Ney, me ajudaram também com as tratativas com o governo do estado, e conseguimos. Seberi, 15 de novembro, e Cerro Largo. Esses três municípios foram os primeiros do Rio Grande do Sul. Inclusive a nossa obra aqui também, acho que foi a primeira que foi concluída, um trecho de 6,3 quilômetros, né? Daqui até a Ponte Fortaleza. E que a gente diz o seguinte, ó, Giovanni. Calçamento está, alguns trechos ali com dificuldade, tá. Mas muito trecho daquele ali, ou toda a obra ali, quase toda, faz 32 anos que está concluído. Então, em 32 anos não teve mais poeira, não teve mais barro, alguns trechos, às vezes, andando um pouquinho mais devagar. E outro aspecto que eu julgo bem importante, Giovanni, que deve ser destacado em tudo, o que o município economizou? Quantas vezes essa obra já se pagou pelo que você evitou de trabalho com patrulhamento, com cascalhamento, enfim, todo esse envolvimento que dá. Então, foi uma obra assim que eu acho que valeu a pena e que agora, com pouco material, coisa se dá um retoque final. O asfalto, o reperfilamento, enfim, dá para se fazer, porque a base está ali, né? Pronta, enfim. Então foi uma obra assim, bem importante, que eu julgo, né? E eu investi bastante em calçamento a propósito disso aqui na cidade também, Giovanni. Mas temos ali dessas ruas aí, paralelas e tal, que a gente, eu sempre digo, eu fiz calçamento onde as pessoas não tinham condição de pagar, às vezes. Mas falava no projeto Crianças do Futuro, eu recordo que as primeiras ações, quando nós começávamos a se reunir lá na escola, e a gente, aquela rua Miguel Vondes, que desce, era uma rua sem calçamento, chão. Eu me recordo que até um dia que nós fomos lá, estava chovendo, as crianças brincando na água, na sarjeta. Era escuridão de noite. E eu fiz a iluminação pública para eles lá, calçamento, como fiz aqui no bairro Aparecida também. Com 69 casas ali também, calçamento, tudo largo, esgoto, iluminação pública. Então todas essas obras aí foram que a gente conseguiu realizar no nosso governo. Posteriormente, como vice-prefeito, o mandato do Marcelino, a gente inclusive regularizou todo o loteamento, entregando a escritura do terreno e da construção para todos os moradores, 69 propriedades. A rua é que vem da rodoviária até o Campo do Cruzeiro, lá toda aquela distância ali, eu me recordo, essa aí foi uma das ruas que nós calçamos toda, de ponta a ponta, não tinha nada, e outras mais, né? Então a gente investiu muito em calçamento com esse aspecto, né? Porque eu sempre julguei o calçamento com alto alcance social, né? Valoriza teu imóvel, facilita poeira, barro e tal, isso é qualidade de vida, melhor em todos os aspectos, e gera mão de obra, trabalho, que é o que a gente tinha dificuldade no momento, então a gente procurava incentivar todas essas ações aí que demandassem a utilização da mão de obra. E o calçamento, quando você fala em calçamento, é uma obra praticamente artesanal, que você usa mão de obra, pedra por pedra e tal. E às vezes as pessoas taxavam, fulano e tal. Não, se tu desse oportunidade de trabalhar, você trabalhava. E eu testemunhei aqui que tinha, porque eles recebiam alguns por tarefa, por meta, que trabalhavam até de noite com a luz da lua. Eu testemunhei. Então, a gente, aquilo era gratificante para a gente estar investindo em frente de trabalho e tal, para gerar essas oportunidades. Né?
Que maravilha, né? E poder ver nos teus olhos a gratidão de ter proporcionado isso para as pessoas, lembro de tantos outros detalhes e situações que você passou aí nesse período.
A gente sempre falava muitas vezes das pequenas, grandes obras, de alcance social. Eu investi, fiz muitas pracinhas no interior. Eu fazia parcerias, por exemplo, Linha Carmo. Nós fomos comprar o ferro lá em Maravilha, com toda a diretoria. Na época não se tinha como adquirir aqui, e nós tínhamos a metalúrgica da prefeitura. E aí nós fizemos toda a ferragem deles lá, fomos lá colocar, então barateava os custos para ele, então a gente achava. Aqui no pavilhão da igreja também, até em retribuição ao que eles nos cediam de peças aqui, esse pavilhão aí, que tem toda essa estrutura, o tempo que o pai era o padre Pablo Kempik, que era o vigário, e a gente fez toda essa estrutura também para a igreja, e tantas obras aí que a gente podia, às vezes, ser parceiro, né? No processo para executar obras, e, enfim, então fomos com a ajuda daqui, dali, alguma pracinha no interior para as crianças e tal, que a gente construiu, paradas de ônibus, já com o formato mais ou menos de fortaleza, aquela ideia, né, da fortaleza, que depois, inclusive, a gente tinha instituído a nível de município, né, lei municipal, Fortaleza do Alto Uruguai, que passou no nosso governo e agora instituído a nível estadual, com sanção de lei pelo governador do estado, reconhecendo então Severi como fortaleza do Alto Uruguai. Né? Então são destaques assim, importantes, né? Que vêm, inclusive, no momento de desenvolvimento aí do município, enfim, porque quando a gente fala em fortaleza, é um nome que soa forte. Né? Então a gente nem colocamos como médio Alto Uruguai, como fortaleza do Alto Uruguai, né? Então a gente sempre teve esse pensamento aí de valorizar aquilo que, inclusive, faz parte da nossa história, né? Tipo, que o Fortaleza só foi mudado, eu acredito, porque função da capital do Ceará, aquela lei que surgiu, que não podia ter com o mesmo nome, enfim, mas tá na memória, tá no sentimento, tá na história de Severi, tanta coisa que tem essa denominação, né, João?
Se eu te pedisse, Queiroz, eu vou te pedir, óbvio, né, o que que, nesse período, assim, que o Queiroz gostaria de ter feito, e, obviamente, por todas essas dificuldades, enfim, não precisa dizer o porquê, mas o que você gostaria de ter feito e não conseguiu fazer?
Olha, eu gostaria, sinceramente, de ter um pouco mais de recursos financeiros para que a gente pudesse, através daquelas pessoas de boa vontade que estavam ao nosso lado, que nossos secretários, enfim, que nos ajudaram planejar o município, que a gente pudesse ter feito mais e mais, mas especialmente no sentido de gerar mão de obra para esse pessoal. Não só no meu governo, mas ao longo dos governos, muita gente daqui foi embora por não ter essa oportunidade de trabalhar. Mas, graças a Deus, eu consegui depois, no segundo mandato, onde, junto com o Marcelino, a gente teve a oportunidade de durante 8 anos, trabalhar junto, e eu, inclusive, me envolvi como secretário de diversas secretarias, secretário de finanças, secretário da administração, que eu participei junto no governo, e, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de dar uma grande contribuição, que foi a atrair e consolidar a questão do frigorífico, hoje frigorífico, né, que está aí gerando emprego, divisas importantes, incrementando a receita e tornando Severino um dos municípios que mais cresce da nossa região. Então eu tive essa alegria, que na época, de repente, não foi concretizada, mas eu concretizei ela posteriormente, andando de veículo aqui com o Léo no meio das lavouras, tentando identificar uma área, né, que foi amor à primeira vista deles escolher essa área, identificar, e nós lutamos tanto, né, para conseguir, e que hoje é uma realidade que está aí. Então, eu fico muito feliz de ter dado essa contribuição aí para o município, né? E eu acredito que Severino só tem a crescer, desenvolver, né? E a gente acredita nas pessoas, nas lideranças que nós temos aí, para que a gente possa, então, ter melhores dias, né, para a nossa gente. Hoje, e aí, veio a universidade que tem aqui, ao nosso alcance, aqui de qualidade, e tantas coisas importantes aí, né, que a gente ajudou num outro momento aí com o prefeito Marcelino, que hoje eu poderia falar dos meus 4 anos e meus 8 anos de vice, porque a gente teve lado a lado, né? E, inclusive, no meu governo, os 8 anos aqui, o Marcelino como liderança, que a nível de Estado também muito me ajudou mesmo, indiretamente, sem tá ocupando nenhum cargo, né? E nem recebendo nada do município, mas como cidadão, como líder, como liderança, né? Ele me ajudou também aqui, muito no nosso governo, né? Respaldando as nossas ações, às vezes nos ajudando aqui, enfim, até algumas demandas a nível de Porto Alegre, né? Enfim, ele como presidente do partido e regional também, enfim, ele tinha junto com o governo aí, respaldos, né, também, e tudo isso é um somatório, né, que a gente procurou se ajudar, né? E entreguei meu governo, não pedindo desculpa para ninguém, mas assumindo algumas limitações, alguns possíveis erros, né? Ninguém é perfeito, mas dividindo com todos os acertos, as conquistas, né, que tivemos, que não foram poucas, né? Tivemos importantes conquistas, né, que eu não trouxe nada anotado aqui que a gente poderia anotar e, de repente, lembrar de muita coisa aí que foi realizado, que foi conquistado, né? Mas graças a uma equipe, né, que a gente tinha, que eu comecei citando o vice-prefeito Mini e os secretários aí, né, de mãos dadas, um trabalho sem vaidades nem nada, né, pé no chão, todo mundo se ajudando, né, amor à camiseta, enfim, algo assim que me marcou muito, muito gratificante, né? Então, que valeu a pena, né? Porque eu sempre encarei isso aí como uma missão que a gente tinha para cumprir, e graças a Deus a gente conseguiu cumprir e continuar aí na comunidade, cabeça erguida, consciência tranquila, né, Giovanni, que isso não tem dinheiro que pague, né? Enfim, eu acho que essa missão, essa função, ela deve ser dividida, repartida com os nossos cidadãos, uns que estão aí hoje, outros que vão vir depois e tal, mas que tem que assumir, né? Então, a gente construiu desde jovem essa condição de liderar certas entidades, sempre participando da vida da comunidade, que eu acho que tu tem que ter esse preparo, né? Porque ali o município e a grande comunidade. Né? Então, tu tem que ter esse preparo, essa calma, essa tranquilidade, né? E pregar o otimismo, né? Mesmo às vezes em momentos difíceis, né? Então, pregar o otimismo. E eu tenho observado, né, o prefeito Adilson, nesse particular, ele tem pregado otimismo, tem, né, que é o melhor para a comunidade, e inclusive cuidando das suas palavras, porque a gente sempre diz o seguinte, a gente tem que cuidar do que a gente diz, né, porque muitas vezes tem crianças nos ouvindo, e eles serão os amanhã.
Ótimo.
Então nós temos que pacificar, temos que nos entender, temos que ter essa tranquilidade, essa calma. Às vezes, claro que a gente sabe que não é bem assim, mas a gente tem que buscar tudo isso. Eu tive alguns momentos também, algumas divergências e tal, mas a gente superou tudo, graças a Deus, e, enfim. E eu acho que, como dizia um velho vereador, não daqui, mas do outro lugar, temos que diagolar, né? Então, temos que conversar, se entender e buscar o que é melhor para o município. Né? E quando a gente fala em administração pública, muitas vezes tudo esses relatos aqui, que tem os momentos, né? O momento de mais escassez, ó, o governo não está liberando nada. Ou agora não vai. Então imagine se eu, daqui a pouco o governo vai ficar um ano, dois anos aqui, não tem emendas orçamentárias, vão sentir um impacto. Hã? Ou um problema ou outro aí, alguma recessão, pode acontecer. Diminuir a tua receita, a tua arrecadação. E aí é preponderante, né? Porque você tem. É difícil muitas vezes de você. Algumas despesas são fixas, né? Não tem como você mexer. Então, cada governo, às vezes, tem o seu momento, sua realidade, né? E por isso que a gente teceu aqui alguns comentários, alguma coisa até voltando ao ano passado, que era assim. Imagina no meu mandato, e depois nós tivemos mais dois mandatos, né? Depois do meu, e o município não tinha nenhum caminhão truque. Então, se a gente parar e pensar, hoje é o seguinte, hoje não dá nem para... Tá inviável o caminhão pequeno, nem se usa mais para essas atividades. Não só nós aqui, pequenos municípios, todo mundo cabe um truque.
Que
foi instituído, os dois primeiros nós compramos, dois usados, no momento em que nós planejamos aí com o Marcelino, ó, vamos fazer um refis fiscal aqui e vamos pegar esse dinheiro e vamos comprar. Nós compramos dois caminhões usados, mas em perfeitas condições, dois truques, né? E foram os primeiros aí que começaram a prestar serviços e aí começa a dar uma rentabilidade maior, né, tia? Na agricultura, por exemplo, nós conseguimos o Francisco Trevisan, que era técnico da Emater, muitos anos, conhecedor, né, do setor, se licenciou, saiu da Emater, ficou uns 4 anos comigo, né? Fez um baita de um trabalho, conseguimos comprar um trator traçado e um eleirador de pedras na época para começar a fazer esse trabalho de melhorar as propriedades. Nós já começamos ali, né? Enfim, primeira feira do peixe, primeira da agricultura familiar, do artesanato, enfim, construímos umas estantes ali para os feirantes. Trabalho que foi feito de acordo com a realidade da época e tal, mas troca de calcário, que hoje é feito aí, tanto do governo do estado, nós fizemos a nível do município, com os escassos recursos que tinha. Então, o que acontece? A gente priorizava, né? Apertadinho aqui e tal, mas fazendo ações aqui ou ali, né? E tal, acontecia. Então, a gente fica muito... muito feliz por isso, por ter dado a nossa contribuição. E eu sempre digo o seguinte, encerrei dizendo, não fiz favor a ninguém, fiz uma obrigação, meu dever de cidadão, de ter assumido um cargo público, né, de ser o representante, o porta-voz, o intérprete, o procurador, o fiador de cada cidadão do município, né, que a gente tinha essa representação, de representar bem todo mundo. Né? Enfim, tivemos alguns desafios. Um dos primeiros atos do meu governo foi enfrentar uma imprensa nacional. Eu me recordo que, primeira semana de governo, uma intoxicação alimentar numa escola no bairro Santo Antônio, hoje, na Prozan, na época, e veio todo mundo para o hospital. Graças a Deus que não tivemos nenhuma baixa. Mas No mesmo dia, RBS aqui, Porto Alegre, geral, jornal Hoje. Mas graças a Deus, demos a volta por cima, sem problema nenhum, atendemos todo mundo. Hã? Isso, alguns desafios que a gente foi enfrentando aqui.
Que fazem parte, né? Caro Luiz João Queiroz, muito obrigado pela tua contribuição, por ter vindo aqui contar um pouquinho dessa história. É difícil falar de no mínimo 12 anos em pouco tempo aqui. E para você que está aí assistindo também, muito obrigado. A tua mensagem aí deste aniversário do nosso município para a nossa comunidade, Queiroz.
A gente acredita no município, nas potencialidades, acredita nas nossas lideranças, nos nossos representantes. E como cidadão, nós estamos aqui também para dar a nossa contribuição e continuar torcendo que as coisas deem certo, que o município vá bem, né, que a comunidade aqui se relacione bem, que seja verdadeiramente uma grande família. Então a gente fica feliz com mais um aniversário da nossa terra, da nossa pátria, da nossa gente, comemorando a nossa história, a história daqueles que vieram aqui na dura sorte, né, enfrentando desafios, dificuldades, problemas de toda a ordem, né, muito mais do que que nós enfrentamos aqui, e que com grandeza não desistiram, né, trancaram o pé e fizeram sua parte, deram sua contribuição para que Seberi seja o que é hoje, esse município próspero, pujante, um dos que mais cresce, sem dúvida nenhuma, no estado do Rio Grande do Sul. E isso, com certeza, vai continuar, porque a gente acredita na representação, na força dos nossos representantes que estão à frente do governo e também das lideranças e da população que também acredita e aposta aí no nosso município. Parabéns, Seberi, pelos 67 anos. E vida longa para Seberi e para todos nós. Muito obrigado, Giovanni.
Muito obrigado, Queiroz. Vida longa, Seberi. Acompanhe nossas outras entrevistas que estão postadas aí nas nossas plataformas digitais também, conversando com os ex-prefeitos aqui do município de Seberi, falando sobre esta data. Um grande abraço a todos.
Agora são 8 horas 26 minutos, 12 graus é a temperatura. Sintonizam Rádio Seberi 97.3 FM. Falecimento. Os familiares de Helena Camargo Ritter comunicam com pesar o seu falecimento ocorrido ontem no Hospital Pio XII, às 22 horas e 30 minutos. Seu corpo está sendo velado na funerária São João Batista. Atos de fé e sepultamento logo após às 15 horas no cemitério municipal. Noticiamos com um profundo pesar o falecimento de Helena Camargo Ritter, ontem ocorrido, informou o Serviço de Utilidade Pública da Rádio Seberi FM.
Olá, meus amigos que acompanham as plataformas digitais aqui da Rádio Seberi, e você também que nos acompanha através do 97,3 FM. Nós estamos realizando uma série especial de entrevistas nesse dia de aniversário do nosso município de Seberi, comemorando mais um ano de sua emancipação político-administrativa, nossos 67 anos de história, e reconhecendo aqui principalmente a contribuição que algumas pessoas deram para a construção, para a história, para o desenvolvimento do nosso município de Seberi. Nosso município que teve a sua primeira gestão oficial lá em 1959, com o Marcelo Zanchetti. Na sequência, o Túlio Luiz Anchieti, o Casemiro Milani, o Adilon Osório de Oliveira, o José Alves de Souza, o Wilson de Melo, depois novamente o José Alves de Souza, o Luiz João Queiroz, que também estará conosco nessa série especial de entrevistas, o Alceu Bonadiman, o Renato Bonadiman, o Cleiton Bonadiman, o Adilson Balestrin, que é o atual prefeito aqui do município, e hoje nós vamos conversar aqui também com o Marcelino Galvão Bueno Sobrinho, que foi prefeito do nosso município de 2005 a 2012, e depois também foi vice-prefeito junto com o Cleiton Bonadiman, de 2017 a 2020. Enfim, alguém que tem uma vasta história aqui no nosso município também, numa vida política, né, uma trajetória muito conhecida por todos aqui no município, Então, a partir de agora, a gente vai aproveitar para conversar com o Marcelino e relembrar um pouco dessa história, um pouco desse tijolo que ele ajudou a colocar na construção do nosso município. Vai ser passado a limpo a partir de agora e você é convidado a continuar nos acompanhando nesse momento. Seu Marcelino, seja bem-vindo aqui à Rádio CBRI, muito bom dia.
Bom dia, Giovanni, e um bom dia especial a toda a comunidade CBRI, que hoje está em festa, comemorando aí os 67 anos de emancipação político-partidária do nosso município, né? Que é um orgulho aí, tanto para os seberenses, né? Como os nossos vizinhos aí de toda a nossa região, né, Giovanni?
Administrar um município não é tarefa fácil, Marcelino. E você, repito, teve a oportunidade de, no primeiro momento, em 2005, ter sido eleito e ter administrado o município de Seberi. Depois de algumas oportunidades também, mas alguém que sempre continuou, sempre trilhou a vida pública dentro aqui do município de Seberi. E, de repente, se depara com a situação: estou eleito, agora preciso realmente trabalhar pelo meu município. Vamos voltar ao passado, então, e relembrar também de coisas boas, de algumas coisas não tão boas, trazer isso para a nossa comunidade, ou para aqueles mais jovens que não tiveram, quem sabe, ainda a oportunidade, né? E esse registro vai ficar como um registro histórico também para o nosso município, Marcelino. E lembrar, começar falando dos desafios e como é que era o nosso município naquele tempo, quando você assumiu a prefeitura pela primeira vez.
Giovanni, me permite, vou retroceder um pouco atrás, tá? Que Seberi, quando se emancipou em 59, eu estava na escola agrícola em Palmeiras das Missões, foi o ano que abriu a escola agrícola lá. E como nós tínhamos aqui apenas o curso primário, né? Então fazer o ginásio tinha que sair de Seberi. Né? E justamente aquele ano abriu a escola agrícola lá e foi muitos jovens daqui de Seberi foram da minha turma para Palmeiras das Missões. Né? Mas eu me recordo perfeitamente que na emancipação, dia 4 de junho, nós viemos aqui para ajudar a comemorar e participar da festa de emancipação. Né? Era uma criança recém-nascida. Né? Tu não tinha calçamento em rua nenhuma, era tudo chão batido. Né? E de lá para cá, é o seguinte, a cada administração que for sucedendo, né, cada um foi colocando uma pedra hoje, outra manhã e tal, cada um a seu modo, a seu jeito, né? Foram administrando, né? E até que chegou a minha vez em 2005. Embora eu tivesse tentado algumas vezes anteriores, mas sem muito sucesso, né? Mas em 2005, né? Eu e o João Luiz Queiroz, né? Que foi meu candidato a vice, né? E que digo já de antemão que foi um grande parceiro e do qual eu divido todas as conquistas que nós tivemos durante esses 8 anos de mandato. Né? Então, a gente que conhecia o município meio a palmo, né, Júlio? Que eu nasci e me criei em Seberi, eu fiquei 20 anos fora para estudar. Depois de formado, trabalhei mais 10 ou 12 anos, mas depois, em 80, eu retornei para Seberi. Então, eu posso dizer que conhecia bem Seberi, né? E sabia das suas dificuldades, tá? E né, nesse período que eu fiquei fora de Seberi, eu viajei muito, né? Conheci o estado todo, né? Então, a gente tinha uma visão de desenvolvimento e de atraso. Né? E por que do desenvolvimento e por que do atraso? Né? E então, durante o nosso período eleitoral, né, a gente se comprometeu com a comunidade, né, a qual eu agradeço muito, né, porque tivemos o apoio desde a pessoa mais humilde até a mais abastada do nosso município. Né? São pessoas que nós nos relacionamos e que entenderam o nosso propósito, nosso, que era trabalhar pelo bem-estar da comunidade. Né? E assim o fizeram, né, Júlio? Então, como desafio, um dos primeiros desafios que nós tivemos é o seguinte, era o recolhimento do lixo em Sibeli. Né? Nós tínhamos uma empresa de Palmeiras, das Missões, que recolhia o lixo, Sibeli, de toda a região aí, e o custo era muito alto e o trabalho não era da qualidade que a comunidade exigia. Né? E já existia o recurso, né, do prefeito anterior, tinha conseguido, né, mas os motivos, não sei, tal, que esse dinheiro estava parado já há 4, 5 anos e não tinha sido feita a licitação da obra. Então, combinamos com o Luiz, né, que era meu vice-prefeito lá, né, e a nossa equipe, né, que, por sinal, eu agradeço muito, que é muito difícil tu formar uma equipe de trabalho numa prefeitura. Né? Não que não se encontre pessoas altamente competentes dentro do município, mas justamente as pessoas mais competentes estão ocupadas. Né? Dificilmente elas têm condições de se desligar do seu trabalho para se dedicar à vida pública. Né? Mas nós tivemos a felicidade e tal de conseguirmos montar uma excelente equipe de trabalho, né, que nos ajudou muito, muito mesmo, né, e a nós cumprirmos as metas que nós tínhamos pré-estabelecidas, né, na área da saúde, na área da educação, na área de prestação de serviço, né, em busca de emprego e riqueza para o município, porque o emprego sem renda não existe emprego. Né? Então, o bom relacionamento que nós tínhamos com os nossos maiores empresários do município, né, nos facilitou muito isso aí. Né? E, então, procuramos, partindo pela educação, né? Partindo pela educação, procuramos aos nossos professores qualificar da melhor forma possível, né? Dar oportunidade para que eles se qualificassem, né? E partiu da educação, né? Todos os grandes investimentos que vieram para a educação no município, né? Como foram escolas novas, creches novas, né? A universidade para o município, né? Então, isso aí, tudo ideias que veio da educação. Né? E então foi um desafio que, aos poucos, nós fomos cumprindo as metas. A saúde não foi diferente, né? Bom relacionamento com os médicos, investimos bastante na saúde, conseguimos muito recurso de fora para a saúde, né? E, na sequência, hoje seria uma das referências, né? Mas era a sequência, a gente fez a nossa parte, botamos os nossos tijolos lá, né? E uma coisa que marcava muito o Giovanni na época, né? Eram as mudanças que saíam de Seberi, era a mudança de carroça para a banda aí de Santa Catarina, pessoal se mudando em cima de caminhão, famílias inteiras para a grande Porto Alegre e tal. Por quê? Era falta de emprego. Né? Não tinha emprego. Né? Eu posso te dizer o seguinte, que eu e mais 4 ou 5 produtores da época, que eram produtores médios e tinham alguns grandes junto com nós, né? Eram as pessoas que mais davam emprego para o pessoal que mais precisava do nosso município. Né? nós deixávamos de fazer as nossas lavouras com produtos químicos, herbicidas, isso e aquilo, que poderia ser muito mais rápido, né? Mas nós preferimos a carregar 100, 120, 140 pessoas, né? E durante 5, 6, 7 meses,